No programa da Cotriel desse final de semana, está aqui conosco no estúdio o gerente da unidade da Cotriel Depósito, Evandro Lupatini. O Lupatini vai falar um pouco sobre as lavouras de inverno, de trigo especial naquela região. Bom, Lupatini, depois do cenário dos últimos dias de chuva, de umidade, de frio, como é que está o desenvolvimento? Vamos começar pelo trigo na região do Depósito. Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes da Planetário e em especial os nossos amigos associados da cooperativa. Realmente, Roger, tivemos um agosto, vamos dizer assim, bem turbulento, né? Mas nós, a nossa região ali já é de praxe, né? Nós temos áreas bastante restritas de inverno, até porque o produtor opta mais por gado. Até nesta safra nos surpreende porque tem bastante pousio, né? Em detrimento das últimas safras, questão de clima e preço de trigo, a produção foi bastante afetada, a questão de preço também. Então a cultura não está tendo aquela importância que se deveria ter, né? Então o produtor está optando por deixar pousio, bastante área de pousio, né? Mas até então, até essas geadas que tiveram nessa semana, Roger, as culturas estão se sobressaindo muito bem. Por quê? Porque além de ser uma região, a nossa região, de bastante altitude, né? A cultura é estabelecida mais tarde, né? Então a maioria do plantio lá se estende aí em final de metade, final de junho, né? Então muito poucos casos se planta antes desse período, né? Obviamente que o zoneamento é 21 de maio, né? Mas ninguém praticamente planta nessa época. Ao contrário que da sede, que a gente sabe que as perdas, já que essas geadas que tiveram foram acentuadas, a gente acredita que sim, mas lá a questão de trigo, até por ser era pequena e o plantio ser estendido mais tarde, não se tem ainda uma contabilidade assim de a gente contabilizar perdas em decorrência de geadas. Agora, a questão de aveia, sim, Roger. A aveia, o produtor que não plantou para grão, o produtor não investe muito na cultura da aveia, ele deixa lá mais para cobertura, e daí foi estabelecido mais cedo, né? Bem mais cedo. Aí, final de maio, com princípio de junho, aí sim, essas aveias vão ter uma quebra acentuada, principalmente nas áreas mais baixas, né? E vai ter. Não tem como não aparecer essa perda, a gente já está observando, né? Mas a aveia é mais para cobertura, o produtor não investiu muito. Agora, trigo, é como eu comentei, não é muita coisa, não. Além de ser área pequena, as perdas vão, por enquanto, na nossa região, dá para dizer que não temos nada ainda apurado, né, Rocha?
Até o momento a gente pode ver que se pode atestar que o desenvolvimento das lavouras do trigo é normal na região do Depósito, Lupatini?
Sim. Nós temos a área que tem estabelecida lá, está no desenvolvimento muito bem. O produtor está utilizando os tratos culturais agora, que a gente antecede ter uma previsão de chuva para os próximos dias. Ele está começando a fazer os tratos culturais certinho. A questão de doenças está bem controlada até. A questão de invasoras também, a princípio, está bem controlada. Não tem nada assim de anormal na cultura. Está se estabelecendo, ficou com stand de lavoura muito bom. A questão da sede aqui, volto a dizer, a questão da sede aqui é diferente, né? A gente teve essa semana turbulenta, a questão desses dois dias de geada, que apareceu perdas e vai aparecer bem mais. Agora nós lá, por ser a região que comentei antes, não por enquanto a cultura está se demonstrando com um potencial muito bom. O Roger vem. Tomara que siga assim, agora o tempo começa a alinhar, as chuvas não se perpetuam muito, né? Apesar de que você tem uma previsão para a próxima semana, e que nós conseguimos assim ter uma produtividade satisfatória aí nessas pequenas áreas que nós temos na nossa região, né, Roger?
Bom, Lupatini, as áreas de pousio, como é que elas estão? Elas estão só com mais as invasoras? O produtor está tendo algum cuidado? Porque daqui menos de até 60 dias, 70, 80 dias, o pessoal já vai implantar soja. É uma área que você sabe que tem que ter um pouco mais de cuidado em relação ao que tem o trigo, né?
Exato, Roger. O pousio é um problema e não é, né? Porque eu sugiro, Roger, prefiro o pousio que um pisoteio, que aqui na nossa região é bastante pisoteio, por ser de muito pisoteio, né? E esse ano por incrível que pareça, nos últimos 2 anos, dá para se dizer, já tem, a gente observa mais pousio. E você tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque a invasora em questão, nós vamos divulgar duas, que é a buva e o capim-rabo de burro, que começou a aparecer agora recentemente, e por ser um facho grande, sem manuseio, sem uso de implemento, e o gato... O fato de estar de forma de pousio está complicando muito, porque a invasora está ficando por baixo e vai ser muito difícil de controlar, né? Existem mecanismos, produtos específicos, tanto para controle de buva, que tá se terminando o prazo para o produtor entrar na lavoura para fazer esse manejo, né? Cito produtos à base de metilsulfuron, mas é produtos que não se devem trabalhar isoladamente, e sim misturas. Ele deve procurar um técnico aí para fazer essas recomendações, né? E a questão de buva, então o prazo está se estendendo já agora, se terminando, vamos dizer assim, a janela está se fechando para efetuar esse controle. Tem que ter muito cuidado nessas áreas de pousio. A questão de trigo, quem tem trigo e quem tem a ver para colher grão, que investiu nela, o produtor fez esses manejos. Mas a área de pousio e de pastagem, ele tem que fazer esse manejo imediatamente, porque a janela, como você comentou, está se fechando, que o plantio está ficando próximo, né? E a questão do rabo de burro também. Existem produtos específicos, como já foi falado nesse programa várias vezes, existem N misturas, N produtos no mercado, cada um tem a sua aplicabilidade. A questão do estágio da invasora também a ser controlado, vazão de cauda. Então, e principalmente, tanto se falando em capim, rabo de burro e buva, a questão de sequencial, né? Hoje a gente, se não trabalhar com sequencial, Roger, não adianta, a gente não vai ter um controle bom. Então a gente tem que trabalhar em sequenciais e usando produtos específicos para aquela invasora e controlar no momento oportuno, né? Então o cuidado que o produtor deve ter nesse momento, principalmente, é a questão das áreas de pousio, né, Roger?
Como é que está o controle dessas invasoras nessas áreas de pousio, nessas áreas que você passou aí na região do depósito, Lupatinho? Pessoal, está conseguindo controlar bem, vai conseguir entregar uma lavoura, digamos assim, para um bom plantio da soja daqui para frente?
Acredito que sim, Roger. A gente tem comentado muito com o produtor da nossa região a questão desses cuidados, né, que a gente está citando. Então, a gente tem... A procura foi bastante. O produtor já não está aplicando um produto só isolado, ele está fazendo misturas. A preocupação dele é grande também. Em especial, esse capim, o capim rabo de burro, né, que é um capim também de difícil controle. Cito ele... É até mais complicado que a buva hoje de controlar, né? Mas os dois são duas ervas invasoras muito complicadas. Mas, de um modo geral, na nossa região, o produtor está atendendo esse chamado, ele está fazendo as aplicações e ele sabe que tem produtos aí que precisam 60 dias de intervalo para plantio, para aplicação dele para com o plantio da cultura, da próxima cultura, né? Seja soja ou milho. Então, a janela está se fechando, como eu comentei. E a questão de, sem dúvida nenhuma, dele procurar a orientação certa, né, para ele fazer o melhor manejo. O que é melhor? A gente faz uma vistoria e para ele a gente recomenda essa área vai tal produto, essa outra área, para essa erva vai um outro produto, né, uma forma de controle diferente, cada um tem uma forma diferente, até porque o estágio é diferente. Mas o que a gente tem visto que o produtor aplicou, está tendo um controle satisfatório, o produtor está contente, então é interessante que ele se programa agora para fazer a sequencial, que como eu precisei antes, ele fazia uma sequencial, né? E principalmente quem tem solos mais arenosos, não é a questão da nossa região até, mas em solos mais arenosos, principalmente produtos para controle de buva, tem que ter um período de carência maior. Então ele tem que ter muito cuidado nisso aí. Não deixar esperar, não, eu vou aplicar lá em setembro, em metade de setembro, visando plantar em mês de outubro, que já começa a complicar, né? Então depende do produto que ele vai aplicar, você tem que pensar de imediato, e porque o prazo está se definindo, né, Rocha?
Estou conversando com o Evandro Lupatini, que é gerente da unidade da Cotrial do depósito. Lupatini, milho na silagem para grãos?
É, Roger, infelizmente a gente, todo o processo para uma boa adoção do sistema de plantio direto é se prisma a rotação de culturas, né? Hoje você fala em questão de altas produtividades, até nesse evento que teve aqui na FECO dias atrás. A principal ferramenta hoje é a rotação de culturas. Mas eu te digo, Roger, hoje do plantar milho para pagar a conta com milho na situação que está, né? Embora que você tenha uma previsão de um clima bom para frente, é complicado, né? Ah, vulgo quem tem áreas de pivô, né? E consegue fazer uma irrigação bem feita, tudo bem, né? Mas as áreas na nossa região, até por incrível que pareça, Roger, nós vamos ter um acréscimo. Os produtores tradicionais vão trabalhar com milho igual. Nós vamos ter temos ali uns 12, 15 produtores que vão plantar aí 2 hectares, 3 hectares, né? Conforme a aplicação deles na propriedade.
Praticamente o mesmo número de produtores que tem sido nos últimos anos.
É, exatamente. E daí temos 4 produtores ali que não, eu vou plantar 10 hectares, vou plantar 15, que vão começar a fazer um trabalho minucioso aí, vão fazer umas áreas, até para a gente fazer uma própria comparação com a área que não vai ser rotacionada, começar a fazer esse trabalho. Um trabalhinho de formiguinha, mas está se começando. Até nos últimos 5, 6 anos, ó, dá para se dizer que o ano que mais foi vendido semente de milho na nossa unidade foi esse ano. Mas é um trabalho minucioso, e até porque a cultura, o risco é muito grande, né? Assim como a cultura do trigo oferece hoje um perigo enorme, né? A questão de preço, de clima principalmente, né? E a rentabilidade que ela traz, o milho também é muito perigoso, né? Então, só que daí entra a questão, Roger, que nós temos produtores lá com arrendamentos altos e tem lavoura de inverno e verão, né? Que é safra de inverno e safra de verão, que não se permite hoje deixar uma área parada o inverno inteiro, né, Roger? Então nós temos que fazer um trabalho aí, tu planta um milho no cedo, depois joga uma soja, ou tu planta um inverno com outra cultura, né, arriscar uma parte com trigo. Então tu tem que tirar esse dinheiro, porque o desembolso é grande, né? Então o custo do arrendamento é alto para te depender só da cultura da soja, né, Roger?
Lupatini, dado o cenário, qual é a perspectiva de início de plantio de soja na região do depósito?
Olha, Roger, a gente tem notado que na nossa região se tem áreas hoje, dos últimos 3, 4 anos, acredito que aqui na região da Sede, aqui também as demais regiões não seja diferente, que tem uma rentabilidade muito boa, a produção está sendo muito, em cultivares estabelecidos no mês de outubro, né? Dia 15, 20, dentro do zoneamento, dia 20 de outubro em diante, 21 de outubro. Então, nós temos, eu acredito que cerca de 20% do plantio nosso da região vai se ocorrer aí na abertura do zoneamento. Aí, em princípios de 20 de outubro, já vamos ter mais de 20% dos produtores, ou talvez até próximo a 30%, começando o plantio. Principalmente esses produtores que plantam áreas maiores, né? E até a questão do clima, que está se esperando mais chuva para frente, de repente eles antecipam o plantio um pouco, claro, dentro do zoneamento. Mas as produtividades têm se dado muito, principalmente cultivares precoces, que é estabelecido aí no sistema. A cultivar ativa, por exemplo, e tem estabelecido tetos produtivos muito bons em plantios aí em mês de outubro. Então nós vamos ter, você tinha uma ideia aqui hoje de 1º de novembro a 20 de novembro na nossa região, né, o pico de plantio, mas hoje vai se estender aí tranquilamente 10, 12 dias, mês de outubro, então vai culminar aí em 20 de outubro, né, vão ter muitos produtores já efetuando esse plantio, começando início de plantio, né?
Mais alguma outra recomendação que a gente pode passar para o nosso produtor de culturas de inverno ou do patinho?
Olha, Roger, a questão de culturas de inverno, as áreas que se tem trigo e as de aveia que o produtor vai usar para tanto para silagem ou para grão, ele tem os cuidados agora em diante. Por quê? Porque agora vai começar a esquentar mais, né, Roger? E agora, com calor e umidade, as doenças vão aparecer mais, a agressividade vai ser maior. Então, ele ficar intervalo de 15, 17 dias de uma aplicação para outra, procurar a nós para orientar ele, para vistoriar a lavoura, né? Ter todo esse cuidado, né? Nas culturas de inverno, falando em culturas de inverno, e os manejos para culturas, para essas áreas de pousio e pastagem, como eu falei, ele de imediato, quem não fez ainda, ele procurar fazer, né? E as de verão também, ele já se programando as áreas, tudo que ele vai, que ele vai dar início ao plantio, tem um organograma ali, né? Da questão de plantio, iniciar plantio, e ele efetuar todos os tratos culturais, as dessecações, as primeiras dessecações aí, que daqui 30, 40 dias, 40 dias já começa essas dessecações, né? Ele ter todo o cuidado e começar por os talhões aí que terão início aí, para usar os produtos específicos e dentro do prazo que preconiza, né, a recomendação, para ter um bom início de plantio com a palhada bem dessecada, né, para ter um ótimo arranque inicial da cultura estabelecida, né?
Obrigado. Eu conversei com o Evandro Lupatini, gerente da unidade da Cotrel do Depósito, falando a respeito das lavouras de inverno e também perspectivas para o início da cultura de verão naquela região.